Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da Socerj. Obrigado por estarem aqui. Meu nome é Bruno Bandeira, diretor de comunicação da Socerj, e ao meu lado, Gustavo Gouveia, diretor financeiro da Socerj e coordenador do registro multicêntrico de Takotsubo, denominado REMUTA. Antecipadamente, gostaríamos de convidar para se inscreverem nas redes sociais, Facebook, Instagram, bem como no site da Socerj, no YouTube e o aplicativo da Socerj. Esse mês de março, data deste podcast, gravaremos e publicaremos revisões e assuntos relacionados à saúde feminina em homenagem, é claro, ao mês das mulheres. Falaremos hoje de Takotsubo, ou Síndrome do Coração Partido, ou cardiomiopatia induzida por estresse, entidade que acomete quase sempre mulheres na pós-menopausa e cujos sintomas podem ser parecidos ao do infarto agudo do miocárdio, como dor no peito, dificuldade de respirar, síncope e arritmias. Abordaremos então quatro tópicos. Quais são as formas típicas e atípicas de Takotsubo? O que é o registro multicêntrico de Takotsubo? Número 3, quais os principais resultados desse registro? E para finalizar, quais são as perspectivas futuras na abordagem dessa síndrome? Passo agora para o Dr. Gustavo Gouveia fazer suas considerações iniciais.
Bom, inicialmente gostaria de agradecer a Socerj, sua diretoria toda e ao Bruno, que está aqui comigo, pelo convite. É um prazer falar sobre esse tema, no mês tão especial como o mês das mulheres. Qualquer dúvida sobre o assunto, qualquer questionamento, a gente está à disposição para responder isso através das redes sociais da Socerj.
Ok, Gustavo, muito obrigado. Então vamos começar o podcast falando então um pouquinho de uma introdução sobre Takotsubo, quais são suas formas típicas e atípicas, o que que o cardiologista e até mesmo o clínico geral deve conhecer sobre essa entidade.
Então, Bruno, a síndrome de Takotsubo, talvez mais conhecida como a síndrome do coração partido, como você bem falou, é uma síndrome clínica que é caracterizada por um quadro clínico típico, na maioria das vezes, na maioria dos casos, com aquela pessoa que chega na emergência, procura o hospital com sintomas semelhantes a um infarto, dor no peito, dispneia, sudorese e, em geral, a forma mais típica dessa doença são mulheres, em 90% dos casos, na pós-menopausa também, após os 55, 60 anos de idade, é o grupo mais típico que apresenta essa síndrome na chegada da emergência. E geralmente são tratadas inicialmente como se fosse infarto mesmo. Fazem cateterismo cardíaco e para saber se tem infarto ou não, quando a gente se depara então com coronárias normais e um coração com alteração de contração, simulando realmente um infarto, mas com coronárias absolutamente normais. Na sua forma típica também, Bruno, normalmente essa apresentação clínica é precedida por um estresse emocional, como um estresse familiar, a morte de alguém, uma briga, qualquer coisa que possa levar a um grande estresse e faz com que haja supostamente uma grande descarga ali de adrenalina, noradrenalina, e isso então é o que lesa o coração. Interessante que também é descrito uma síndrome ao contrário, que é chamada Happy Heart Syndrome, que é a síndrome do coração alegre, que é uma grande alegria também, uma descarga de alegria muito intensa, também possa causar um efeito semelhante no coração. Então essa é a forma típica de apresentação clínica dessa doença dos pacientes que procuram a sala de emergência. Tem também apresentação que não são dessa forma típica, são pessoas que podem procurar a emergência com sintomas muito diferentes desses e às vezes sintomas muito vagos. E o próprio registro que a gente vai falar mais à frente mostrou isso. Então, o fato de não ter também um sintoma precedido de um grande trauma, de um grande estresse, ou de não ter dor no peito, enfim, também não exclui a possibilidade da gente estar diante de uma síndrome como essa.
Gustavo, eu tenho uma dúvida. Diante do que você me disse, uma mulher pós-menopausa, com dor no peito, alterações eletrocardiográficas, enzima cardíaca, um ecocardiograma com alterações típicas de Takotsubo, Eu poderia, tendo este cenário, abrir mão do cateterismo cardíaco e pressupor que seja de fato uma síndrome de Takotsubo e levar essa paciente clinicamente?
Então, Bruno, esse é um desafio que a gente tem no tratamento dessa síndrome na investigação. Porque, por definição, você tem que afastar que não tenha doença coronária obstrutiva para você dizer que é a síndrome de Takotsubo. Então, lá, a gigantesca maioria dos casos, realmente a gente leva esse paciente à coronariografia. Cada vez mais a tomografia de coronárias, né, angiotomografia, está substituindo a coronariografia. E eu acho sim que em alguns casos a gente pode fazer uma angiotomografia em substituição a um cateterismo, a uma coronariografia, especialmente naquelas pacientes que não tenham fatores de risco tanto para doença coronária. Por exemplo, pessoas jovens que já tenham algum exame prévio mostrando ausência de doença cardíaca, enfim, nesse subgrupo que a gente acha que tenha menos chances de ser doença coronariana, seja infarto, talvez a gente possa investigar com uma angiotomografia sim. Mas um dos dois exames eu acho que ainda é obrigatório da gente fazer para poder ter certeza de que não tem doença coronária e que isso se trata realmente de síndrome de Takotsubo.
E no cenário dos exames investigativos, qual seria o papel da ressonância
A
cardíaca?
ressonância é um exame muito importante na avaliação desses pacientes, porque uma vez a gente sabendo que não se trata de doença coronária, e suspeitando de síndrome de Takotsubo, através das alterações que já foram faladas, a ressonância ela pode dar muita certeza diagnóstica para a gente. Não só mostrando aquele padrão típico, que é a hipercontratilidade das porções basais do coração e uma hipocinesia das porções mais apicais, mas também mostrando eventualmente os diagnósticos diferenciais, porque essa paciente pode ter uma miocardite, por exemplo, como diagnóstico. Então, a ressonância, além de ajudar a confirmar o diagnóstico de Takotsubo e traçar um prognóstico também na avaliação da função global do ventrículo, enfim, ou de outras alterações que possam aparecer, pode também nos mostrar um outro diagnóstico, como, por exemplo, miocardite.
Ok, e você fez parte, né, você organizou um registro, né, bem extenso de Takotsubo, né, o Remuta. Gostaria que você passasse então para o ouvinte o que foi esse registro e, subsequentemente, quais foram os resultados.
Um registro multicêntrico de Takotsubo, da qual eu tive muito prazer de participar, junto com você também, que foi um dos investigadores. Foi um registro feito no estado do Rio de Janeiro, em 11 hospitais, foram 11 centros diferentes, espalhados por todo o estado, que investigou então, num período de 7 anos, quem foram esses pacientes que foram hospitalizados com a síndrome de Takotsubo. E como que foi a evolução desses pacientes no hospital? O que que esses pacientes apresentaram que a gente pudesse tirar de lição e entender melhor essa síndrome? Os principais resultados, eu vou resumir aqui, Bruno. A gente fez uma diferenciação entre síndrome de Takotsubo primária e secundária. Isso é muito importante da gente ter em mente. O Takotsubo primário é aquele que vai para o hospital, o paciente que procura o hospital por conta de sintomas típicos da síndrome, como a gente já falou. O Takotsubo secundário, não. São pacientes que já estão hospitalizados por algum outro motivo qualquer. Aí pode ser uma cirurgia geral, pode ser qualquer outra causa, infecção, pneumonia. O paciente já está internado por outro motivo e desenvolve a síndrome durante a internação, secundariamente a uma patologia primária. Então, esse a gente dá o nome de Takotsubo secundário. E esse foi uma importante análise do nosso registro. Para vocês terem uma ideia, a gente teve resultados, alguns bastante semelhantes à literatura e outros que a gente não tinha dados de literatura ainda, e chamou bastante a nossa atenção. A idade média dos pacientes que procuraram esses hospitais no estado do Rio foi de 70 anos, e realmente 90% dos pacientes eram do sexo feminino. Então predomina realmente na mulher, nessa fase pós-menopausa. Outro dado muito interessante é que o estresse emocional, Bruno, ele teve presente em 38% só dos nossos pacientes. Então, ele não está presente na maioria dos casos. Então, a ausência de um estresse emocional identificável não afasta em absoluto esse diagnóstico. E, pelo contrário, a menor parte dos pacientes é que se apresentam assim. E isso é compatível com os outros estudos da literatura também, que mostram que não é a maior parte dos pacientes. Normalmente, esses pacientes ficaram internados durante 7 dias. Esse foi o período de internação, foi uma coisa que a gente também conseguiu definir bastante bem. Esse paciente fica uma semana, em média, internado no hospital até se recuperarem. E um resultado também muito importante em relação a isso é que uma das características dessa síndrome é a função cardíaca voltar ao normal. É uma marca registrada, digamos assim, das formas mais típicas. O coração fica um tempo ali abalado, né? Ele fica com uma função reduzida. A média de fração de ejeção no nosso grupo foi de 40%. E normalmente isso recupera rapidamente e o paciente fica bem. Porém, o nosso registro mostrou que aproximadamente um terço dos pacientes, eles não evoluíram com melhora da função ventricular ainda durante a internação. Ou seja, esses pacientes tiveram alta, ainda com o coração com uma função reduzida. Isso talvez seja um motivo da gente ter mais atenção a esses pacientes que estão indo embora e ainda não recuperaram a sua função ventricular por completo. Isso foi um dado bastante interessante também. É que a gente tirou desse
A
registro.
gente, desculpa interromper, mas a gente pode, uma vez que não recupere a função ventricular, a gente pode ainda assim estabelecer o diagnóstico Takotsubo?
Pode, por quê? Nem todo mundo recupera no mesmo período de tempo. O diagnóstico de Takotsubo ele é feito na admissão, né? Através dos critérios que a gente já falou. Mas ele pode, em umas pessoas, rapidamente recuperar a função ventricular em 2, 3 dias. Pessoas levam mais tempo para recuperar a função ventricular. Então, talvez essas pessoas que levem mais tempo, que recebam alta ainda com a função do VE, deprimida, devam ser acompanhadas mais de perto nesse período. Ou seja, a gente tem que marcar a consulta de revisão, na semana seguinte, acompanhar esse paciente de perto no primeiro mês, repetir um eco mais precocemente, para a gente ver como que está se comportando a evolução da função ventricular desse paciente.
E em relação ao tipo de estresse, você disse que 38%, não foi isso? Que era
Isso.
estresse emocional e o restante físico. Cirúrgico, no caso. Seria isso? Físico, cirúrgico?
Isso é na nossa população, a gente separou em primário e secundário. Né, o Takotsubo primário, ele se apresentou em 63% dos casos. Então, 63%, a maioria é aquele padrão típico que a gente conversou, que chega na emergência, procura a emergência pelos sintomas característicos. Mas na nossa população, do nosso estado, 37% dos pacientes foram diagnosticados com Takotsubo secundário. E aí pode ser de várias causas. Pode ser cirúrgica, pós-operatório de cirurgia geral, enfim, qualquer tipo de cirurgia. Pode ser pneumonia, pode ser pancreatite, pode ser qualquer outro tipo de doença que levou o paciente ao hospital, mas secundário é o estresse dessas patologias, não só da doença em si, mas do estresse da internação, enfim, do estresse todo que o paciente passa, ele desenvolve o Takotsubo.
Você conseguiria chamar atenção para um tipo de estresse específico, mais prevalente, que vocês tenham encontrado?
No nosso registro, foi mais prevalente em pacientes em pós-operatório mesmo, de cirurgia geral, tá?
Cirurgia geral.
O que chama atenção, chama muita atenção, é que aquele paciente que às vezes está no pós-operatório geral na terapia intensiva. E aí ele no segundo dia ele inflama, ele precisa de começar uma noradrenalina em dose baixa, começar amina, precisa de mais volume, ficou mais hipotenso. A gente acha que é a inflamação da cirurgia. Ah, isso é uma inflamação da cirurgia, do próprio trauma cirúrgico. Às vezes não. Às vezes aquilo ali é o paciente que desenvolveu o Takotsubo, desenvolveu disfunção. E se a gente não pensa nesse diagnóstico, a gente não faz um eco, por exemplo, e não faz esse diagnóstico no pós-operatório. Então, os pacientes que no pós-operatório evoluem mais inflamados, mais hipotensos, taquicárdico, a gente deve pensar nesse diagnóstico.
Talvez até um papel da troponina no pós-operatório, uma vez alterado, que chame a atenção também de complementar com ecocardiograma, né?
Fundamental. O nosso registro mostrou que a troponina foi positiva em 92% dos pacientes, ou seja, a troponina, como você falou, ajuda muito no diagnóstico.
Então você acha que a dosagem de troponina no pós-operatório acaba tendo um valor também no diagnóstico, não só do aumento da troponina por consumo, mas até da probabilidade do diagnóstico Takotsubo seja uma dosagem importante no pós-op?
Acho que sim, o nosso registro mostrou que 92% desses pacientes tiveram troponina elevada. Então, realmente há uma lesão muscular importante nessa síndrome. E no pós-operatório, quando você surpreende, esse paciente está pior, né? Está hemodinamicamente pior, está mais hipotenso, você surpreende uma troponina alta, ajuda muito a gente a pensar nesse diagnóstico. Aí você vai pedir um eco, você vai buscar a causa daquilo ali. E muito provavelmente pode ser uma síndrome de Takotsubo, sim.
É interessante você falar isso, porque muitas vezes o colega da terapia intensiva nos chama para dar um parecer sobre uma troponina elevada no pós-operatório, e a gente, grande maioria das vezes, até a gente interpreta como consumo e nem sempre se preocupa em pedir um ecocardiograma. Às vezes pedimos apenas quando o paciente tem dor no peito ou quando tem hipotensão. Talvez, num hospital que a gente tenha recurso, pelo que você está me dizendo, seria interessante a gente sempre complementar uma troponina verdadeiramente elevada, claro, né? Aquelas troponinas muito pouco elevadas às vezes podem nos confundir, mas uma troponina verdadeiramente elevada com ecocardiograma.
Você tem razão. A média de troponina no nosso estudo, para você ter uma ideia, foi de 24. Então é uma troponina de troponina ultrassensível, é uma troponina bem elevada. Nesses pacientes, eles podem ter realmente a troponina elevada por consumo, mas muito frequentemente isso é uma síndrome de Takotsubo, de fato. Então o diagnóstico tem sempre que ser pensado. E aí você pede um eco, você investiga e aí você consegue fazer o diagnóstico. O prognóstico da síndrome de Takotsubo secundária é bem diferente do prognóstico da síndrome de Takotsubo primária. Isso a gente viu de forma muito clara no nosso registro. Os pacientes que tiveram pior prognóstico foram os pacientes com Takotsubo secundário. Isso é um dado que carece na literatura. A literatura não investiga muito isso. E é uma coisa que a gente tem observado cada vez mais.
E o eletrocardiograma, existe um padrão mais prevalente no registro? O registro mostrou padrões semelhantes à literatura ou algo diferente?
Mostrou um padrão semelhante ao da literatura. Ao contrário do que muita gente pode achar, as alterações de eletro que se apresentam no paciente com aquela forma mais típica pode simular infarto mesmo, né? Supra de ST, infra do segmento ST. Então, muitas vezes o eletro é um eletro típico de infarto, você jura que é doença coronária e aquilo ali é a síndrome de Takotsubo. Mas essas alterações, elas não acontecem na maioria dos casos. No nosso registro, juntando supra de ST com infra de ST e com BRE de terceiro grau, com BRE completo, que também poderia simular infarto, isso chegou a 47% dos casos. Então, arredondando, metade dos casos tem um eletro típico de isquemia, mas metade dos casos o eletro pode ser completamente normal, só com alterações inespecíficas.
Muito interessante. E o BNP, ele se altera sempre? A gente é um pré-requisito para o diagnóstico ou não?
Não diria que é um pré-requisito, mas ele frequentemente está alterado também. O BNP, ele é um marcador, né, de aumento das pressões de enchimento do coração. E esse paciente com Takotsubo, como faz disfunção ventricular, como aumenta sua pressão de enchimento, o BNP geralmente ele acompanha. Para você ter uma ideia, no nosso registro, a média de BNP foi em torno de 400, perto de 400 de BNP. O normal para quem não está afeito é 100. Então ele na média foi 4 vezes acima do valor normal.
E Gustavo, segundo o registro, como esses pacientes evoluíram?
Então, Bruno, diferente do que a gente também acreditava, a evolução desses pacientes intra-hospitalar no registro mostrou que ela é uma população de risco. Não é uma doença benigna como se a gente poderia suspeitar, como são os casos mais típicos, né? E a gente já falou. Nesse nosso registro, a gente observou uma série de complicações que aconteceram de forma frequente. Por exemplo, 25% dos pacientes do registro precisaram de ventilação mecânica invasiva, ou seja, precisaram ser entubados por conta de insuficiência cardíaca. 24% tiveram edema agudo de pulmão. Choque circulatório também aconteceu em 17% dos pacientes. 12% fizeram parada cardíaca no hospital. E 7,7% dos nossos pacientes precisaram de suporte circulatório mecânico, mostrando que foi uma população realmente de alto risco. E o que dividiu esse alto risco? Quem eram os pacientes de baixo, quem eram os pacientes de alto risco? Os pacientes de baixo risco eram aqueles com Takotsubo primário. E essa forma secundária identificada no estudo foi um marcador de mau prognóstico no nosso estudo e que evoluíram a maior parte desses doentes, então, foram os que tiveram esse tipo de complicação.
Vocês tiveram, ao longo do estudo, algum registro de complicação grave em Takotsubo primário?
Não, em Takotsubo primário, a gente não teve nenhuma complicação dessas mais graves. E a mortalidade, nessa fase intra-hospitalar, foi de 10% no grupo total, que é uma mortalidade alta, né? Tem um estudo chamado Sweetheart, feito na Europa, que já chamava atenção para isso. Mostrou que o Takotsubo, ele tinha uma mortalidade semelhante à mortalidade do infarto agudo do miocárdio. Então eles pegaram pacientes com infarto e com Takotsubo, compararam e viram que a síndrome de Takotsubo tinha uma mortalidade maior que o infarto sem supra e um pouco menor do que a com infarto com supra. E a gente observou isso no nosso estudo também. A gente teve 10% de mortalidade intra-hospitalar.
E você tem algum dado sobre recorrência de Takotsubo? Né? Algumas vezes o paciente me pergunta, né? Um paciente que vivenciou Takotsubo, seja primário ou secundário, qual a chance dele voltar a ter? O que que o cardiologista deve se preocupar? Existe uma preocupação adicional para esse paciente com acompanhamento a longo prazo?
Então, o nosso estudo teve um acompanhamento de um ano pós-alta hospitalar, mas apenas no que concerne a mortalidade. A gente observou que tinha 10% de mortalidade intra-hospitalar e que ao final de um ano essa mortalidade era de 16%. Mas vai sair um estudo na nossa revista dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia no mês que vem, num grupo de Salvador, que estudou exatamente isso que você está perguntando, a recorrência de Takotsubo. Eles fizeram, na verdade, não foi um estudo deles, eles fizeram uma revisão de literatura e uma análise dos estudos, todos da literatura que avaliaram essa questão. E eles pegaram, então, 6 estudos que mostravam essa taxa de recorrência e ela foi em torno de 3,5%, 4% de recorrência em média de Takotsubo. E quem que mais recorreu? Quem que recorre ao Takotsubo que eles mostraram nessa análise deles? Justamente a mulher. A mulher teve uma taxa de recorrência maior do que a do homem, foi isso avaliado de forma significativa. Então, como estamos falando do mês da mulher, isso é um dado importante. Então, as mulheres pós-menopausa, elas precisam de um cuidado especial. Acho que tem que ser muito discutido, por exemplo, a reposição de estrogênio nessas mulheres, porque o que protege a mulher, né, os vasos e o sistema cardiovascular da mulher é o estrogênio. Então, certamente, não é por acaso que o Takotsubo acontece em mulheres na pós-menopausa. E a recorrência também é mais frequente nas mulheres.
Interessante. Recentemente eu li um artigo sobre a questão da medicar o luto. Né? A paciente recebe uma notícia, normalmente uma notícia de morte. Você até, estamos falando agora do mês da mulher e dessa incidência da doença maior em mulheres pós-menopausa e que recebe uma notícia ruim ou tem uma felicidade. Você enxerga algum papel na prevenção de um estresse, por exemplo, ou você acha que isso é imponderável?
Isso é muito importante, essa pergunta. Ontem, por acaso, me procurou um psiquiatra, tá, de uma universidade federal aqui do Rio de Janeiro, que quer estudar exatamente isso. Para você ter uma ideia, a gente não é cardiologista e não estuda a fundo essa questão emocional. Só de ansiedade, por exemplo, tem 17 tipos. Né, de síndromes ansiosas. Então, o tratamento disso é muito importante, porque está intimamente relacionado a essa doença. Então, essa pergunta é importante mesmo. A gente precisa trabalhar essa questão emocional também.
E você enxerga ou você conseguiu extrair alguma perspectiva futura baseada no estudo ou o que a literatura agora nos recomenda?
Então, a gente tirou muitas lições desse registro e uma delas, talvez a mais importante, são nesses casos mesmo de Takotsubo secundário. O paciente que está internado no hospital e faz um distúrbio hemodinâmico, faz uma alteração desse tipo, faz uma hipotensão, ele tem que ser rapidamente identificado. Por quê? Porque como a gente viu, são pacientes muito graves. Né? Metade praticamente desses pacientes foram para ventilação mecânica, junto com ventilação não invasiva, 25% e 40% de ventilação não invasiva, quer dizer, então, choque circulatório, parada cardíaca, esses pacientes têm um prognóstico muito pior. E para a gente salvar esses pacientes, a gente tem que identificar muito precocemente. Então, nosso olhar deve ser voltado para duas coisas. Primeiro, o Takotsubo secundário e a sua identificação, e o papel da mulher nessa questão do Takotsubo primário, que comete 90% dos casos da mulher. Eu acho que isso tem que ser visto com mais cuidado em relação à reposição hormonal, em relação à proteção da saúde cardiovascular da mulher.
Ok, Gustavo. Gostaria de agradecer esse bate-papo altamente enriquecedor e convidar todos para que continuem acompanhando os podcasts da Socerge, acompanhem as redes sociais, o Facebook, o Instagram, o YouTube, e convidar para que a participação do cardiologista na Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro seja sempre maior. E gostaria de deixar aqui as palavras finais para você finalizar esse episódio.
Eu queria agradecer em nome de todos os investigadores do Remuta. Eu fui só mais um deles, mas todos contribuíram de forma brilhante para a gente ter esse registro aqui no nosso estado. E a Sosserge também, que apoiou muito esse registro.
Parabéns, Gustavo, novamente. Brilhante registro que vai contribuir muito aí para o aprendizado, conhecimento dessa importante síndrome. Muito obrigado, até o próximo episódio.